Oi, eu me chamo Nicolas Avancini e esse é o Pode Surtar por Nicolas Avancini, um podcast de conversa com TikTokers. E hoje eu tô aqui com Denise. Oi,
Oi,
Denise.
gente, tudo bom?
Como é que tu tá,
Bom
vidona?
dia, boa tarde. Eu tô viva. É isso que eu sempre respondo quando pergunto isso. Tô viva.
Bacana, acho
Graças
que é isso que
a
eu.
alguma coisa.
É isso que. Graças a alguma coisa, verdade. Vida, deixa eu já começar te perguntando, ó. Como que
Tá
a tua história.
bom.
É uma pergunta que eu faço pra todo mundo, é sempre a primeira pergunta que eu faço. Qual a tua história na internet? Como tu começou e por que tu começou?
É, Nicolas, eu venho percebendo esse padrão de comportamentos que eu tava te estudando antes de começar a gravar. Não, mas eu já percebi que é uma pergunta frequente tua e eu fiquei pensando sobre isso.
Eu sempre faço.
Eu ia começar a falar direto de TikTok, mas eu lembrei que eu tenho já uma história na internet antes, que é um passado meio obscuro. Com 12 anos, prodígio, eu tinha um canal no YouTube.
É sobre isso.
Não era de Minecraft. Eu acho que eu tentava imitar o Lubatv. Na época eu era fã.
Nossa, eu era muito. Eu fui na Lubafest.
Eu fui umas três, amigo. Eu era louca,
Não,
viciada.
amiga,
De
eu fui numa
camiseta.
Lubafest. Eu também tinha! Eu fui numa Lubafest e eu paguei pelo Meet and Greet. 200 conto.
Nossa, que ódio. Eu nunca consegui pegar um
É.
meet.
Cara, eu lembro que, tipo, quando eu consegui, eu fiquei, tipo. Gente, não acredito. Eu consegui, tipo, na primeira fileira, bem no meio. Eu fui um dos primeiros a comprar. Foi, tipo,
Ai, que
muita sorte. Bati
delícia!
foto com o Luba. E daí, né, eu conheci o Luba. E daí eu
Ai.
conheci ele de novo outra vez num. Tem um shopping aqui. Na minha cidade não, numa cidade vizinha minha,
Ah, é! E tu
que
é de Santa, né?
eu
Daí é
sou
tudo
de
perto.
Santará, e aí, só que ele é de Tubarão, né, e daí esse shopping é em Floripa, só que o shopping, tipo, tava comemorando, sei lá, 10 anos de inauguração e convidou ele, e daí, menina, fui no banheiro, daí eu tava esperando a apresentação e tal, e eu não tinha conseguido o bilhetinho para bater foto com ele, e aí eu fui no banheiro, que eu tava muito apurado, eu tinha chegado no shopping 9 da manhã. Eu tava já desesperado, já tava quase dando horário pra ele chegar. Eu pedi pra minha amiga, guarda meu lugar aí. Daí fui no banheiro,
Chorando, empurrando
adivinha?
todo mundo.
Adivinha quem que eu encontrei no banheiro?
Tava lá, mijando.
Tava lá mijando. E daí a assessora
Meu
dele falou, não
Deus, tô
pode
mijando
bater.
do lado do
Não, daí a assessora dele pediu pra eu não bater foto. E daí eu saí do banheiro e falei assim, mas tu vai me deixar bater uma foto com ele, né? Tipo.
Senão eu vou bater outra coisa aqui
É
agora, ao
do.
vivo,
Exatamente. E daí ela, claro, pode bater uma fotinha com ele. E daí bati fotinha com o Lubatv. Bati duas, inclusive, porque depois ele bateu foto com todo mundo, menos que não tinha reservado o
ai,
negócio.
Nicolas, eu achei que tu ia fazer uma piada pornográfica agora. Tu
O
falou,
que
bati duas,
é?
eu fiquei, não.
Ai! Não, eu não sou assim
Eu falei,
sujo,
não.
né, Denise? Eu não sou assim
Ai,
sujo.
desculpa, desculpa, eu tenho esse problema. Isso é uma doença. Não, mas assim, ó,
Tem que ver
o
isso
Luba
aí.
eu nunca conheço. Agora já mudando totalmente o assunto, né? Mas só queria concluir aqui sobre o Luba. Nunca conheci ele de, tipo, tirar uma foto, eu e ele. Isso me frustra até hoje. Se o Luba tá ouvindo esse podcast, que ele vai ouvir, vou fazer ele ouvir. queria muito. Mas eu já. Aqui ele veio pra minha cidade, em Novo Hamburgo, aqui no sul. Daí ele se hospedou num hotel. Ele postou um stories nesse hotel. Eu descobri o hotel pelo papel de parede.
Meu
Fui eu e minha
Deus.
melhor amiga da época até o hotel esperar para tirar foto com ele. O querido não quis descer, mesmo a gente gritando com cartaz lá, com toda a razão, né?
Ah.
Totalmente inconveniente,
Pois
mas.
é, eu cara, porque às vezes eu penso que quando eu era menor eu super faria essas coisas. Mas hoje eu penso que, tipo, se isso acontecesse comigo, eu ia ficar muito desconfortável, eu acho.
Não, não, hoje eu me boto no lugar dele. Eu penso, não, se fosse comigo isso, eu ia mandar ele tomar no cu mesmo. Mas,
Porque
eu
ele já
super entendo.
tá ali de boa. Amiga, mas tu é fã dele até hoje, assim? Tu gosta dele até hoje? Porque hoje eu não acompanho, tipo, zero, assim,
Ah,
nada.
então, eu era muito assim, né? Esse daí do cartaz, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos também quando eu fiz. Mas eu, hoje em dia, eu. Assim, ele parou de gravar vídeo, né? Eu até olhava alguns ainda, mas não é mais a mesma euforia que eu tinha, né? Que eu acho que passou um pouco da idade, acho que ocupação e tal. Tenho que fazer outras coisas na minha vida,
É,
mas eu
total.
super curto ele, assim, ainda só não acompanho mesmo.
E ele também, assim, tinha mudado bastante conteúdo. Eu era muito fã dele na época do
É.
Dudum, Dudum. né? Que era a entradinha dele. Eu gostava muito dele nessa época. Depois eu parei de acompanhar. Adorava. Bastante. Tá, mas a gente... É,
sobre começou a internet.
Começou a internet, vai.
Bom, mas esse canal no YouTube que eu tinha era, tipo, flopadaço, assim. Eu tinha 100 inscritos na época. Era o auge da minha fama, mas eu adorava. Tem, inclusive, um especial de 100 inscritos que eu dou um ovo na minha cabeça, porque não sei. Mas depois disso, eu sempre gostei muito de escrever. Muito escritora, uma coisa mais poema, assim. Eu gostava muito de fazer isso. Eu acho que com uns 14 anos, bem a idade de escrever textinho depressivo, eu tinha um Instagram de texto.
Ah, legal.
Daí eu postava e tal. Então, acho que a minha trajetória na internet se resume a isso. Daí, em julho de 2020, eu tinha muito preconceito com o TikTok. Eu não gostava, eu falava, coisa de adolescente que se acha modinha, coisa chata. Mas... lá fui eu, né, baixei TikTok, comecei a assistir, e daí eu comecei a gravar em julho, e eu gravava umas coisas nada a ver, assim, até hoje é tudo nada a ver, né, mas eu comecei a gravar uns vídeos, e eu comecei a gostar, e daí eu tinha uma conta, a história é a seguinte, eu tinha uma conta com 30 mil seguidores, que eu postava uns vídeos lá, meio padrão, assim, nada de muito diferente.
Uhum.
Daí a conta que eu tenho até hoje, eu criei ela com uma conta secundária, a minha conta principal. E daí hoje em dia a minha conta que era pra ser secundária é principal e a outra é secundária.
Entendi.
Mas enfim, eu comecei a gravar naquela sendo secundária e daí eu gravava o que eu queria mesmo. Que na outra eu não sei por que eu tinha vergonha. Daí nessa eu gravava tipo de tudo, assim, respondendo comentário. Eu era tipo os vídeos da Bel, sabe? Que a Bel responde mandando os fãs tomar no cu. Eu era assim, de saúde. Uhum. E foi indo assim, eu fui crescendo. Daí o que aconteceu pra essa conta crescer mesmo foi que eu não sei se tu acompanhou a trend da Bebê Reborn.
Sim.
Não sei se tu...
Sim.
É. Fui eu que comecei com essa merda.
Mentira!
É.
Dublando
eu,
áudio?
Aham, tipo, não dublando, mas duetando o vídeo da menina. Ah. Eu duetei imitando a cara da boneca e a posição da boneca. Daí foi por causa de mim que surgiu essa trend, daí, né? Logo, eu já no início, assim, eu comecei a ter treta com o Lucas Rangel. E daí ele copiou e deu IB pra outro guri que tinha me copiado. Daí deu pau pra Fafá na época. Eu quis arrumar treta com ele, fui lá, briguei. Ele falou, estão falando que o IB é dessa tal de desespero. E foi assim, uma delícia.
Mas
a minha história é bastante essa. O Lucas Rangel, o nosso querido Lucas Rangel.
Acredito nisso.
Briguei com ele, eu não tinha nem 5 mil seguidores naquela conta.
Meu Deus do céu.
Louca da cabeça.
Que delícia, reivindicando seus direitos. Tem que ser feito isso mesmo, Denise.
Lutando pela classe operária.
É, meu amor. Respeita, caralho. Amiga, mas tu começou assim, por quê? Tipo, qual foi tua motivação?
Eu acho que foi que, assim, eu sempre fui a palhaça do grupo, sabe? Uhum. Do grupo de amigos, a engraçadona.
Sim.
E eu, sei lá, eu acho que eu sempre gostei de gravar vídeos, isso é uma coisa que eu tenho desde pequena, gostar de aparecer, o problema com a atenção, gostar de receber atenção e aprovação. Assunto de terapia aqui, vamos de psicóloga.
Pode surtar.
Surtando mesmo, bebês. Mas, tipo, tem vídeo meu criança, que eu fazia dele vlog, eu inventava história, coisa que eu faço, tipo, hoje em dia nos meus vídeos, assim.
Sim.
Eu pegar a câmera e começar a contar uma história, que às vezes é uma coisa que eu criei da minha cabeça, assim, do nada.
Uhum.
Eu sempre gostei de fazer isso, tanto que... eu comecei a fazer teatro, né? Sou atriz hoje em dia. Atriz. Ai, eu não gosto de falar que eu sou atriz, porque gera uma expectativa nas pessoas. Elas acham que eu sou, sei lá, eu ia falar Juliana Bond, nada a ver. A Angelina Jolie.
Eu deixo uma expectativa e daí elas pensam que eu sou Juliana Bond. Ei, que bacana.
Eita, tudo a ver. Eita, meus amores. Mas eu acho que a motivação veio disso, assim, dessa vontade de aparecer na internet, ter uma atenção, aprovação e as pessoas gostarem de mim e me achar engraçada. Eu acho que é isso.
E quando que tu achou assim que começou a dar muito certo?
Olha, quando começou a dar muito certo...
Porque sempre tem aquele momento, assim, que tipo... Ih, caralho, tem uma coisa acontecendo aqui, né?
É. Eu acho que, assim, foi quando... Tipo, antes já tava dando certo, eu tava numa crescente, assim. Meus números de seguidores estavam aumentando, meus vídeos estavam indo bem. Mas eu acho que quando começou a ir muito bem, foi quando eu pintei meu cabelo de branco. E daí começou a rolar um monte de tour, assim, na minha vida. Tipo, rolou um negócio com o Supla. Eu pintei o cabelo de branco, postei um stories falando... E aí, pai, vai pagar minha pensão quando? Marquei o Supla. Ele repostou. E daí... Eu acho que foi ali que... Foi mais ou menos essa época dos vídeos que começou a engrenar mesmo, assim.
Entendi. Foi uma nova era, né, o cabelo branco, então...
Foi um marco, assim, eu acho, na minha história do TikTok.
Mas é muito louco pensar que tu começou em julho, né? E, cara, tu já tá com quase 1 milhão de seguidores. O que tu vai fazer quando bater 1 milhão?
Ai, senhor, que nervoso falar disso. Falta 10k de seguidores pra bater 1 milhão. Vi. Eu tô... Ai, me tremendo. Eu fico nervosa de pensar, porque é muita gente, Nicolas. Eu nunca nem tinha um, assim, que ia ter tudo isso de gente. Ainda o que eu pretendo fazer... Ai, nossa, eu fico até nervosa só de pensar nisso, é muita gente vendo. Mas enfim, o que eu penso em fazer? Ah, eu tenho algumas ideias, assim, eu acho que eu... Olha, um spoiler aqui, eu não falei isso pra ninguém, spoilers. Hein? Exclusividade aqui. Eu penso em fazer uma tatuagem de tic-tac, sabe aquelas presilhas que eu uso no cabelo? Eu penso em fazer uma tatuagem, um desenho de tic-tac... Que um seguidor desenhou pra mim um tic-tac e eu achei muito legal. Eu fiquei muito. E eu acho que eu vou tatuar isso. E também eu acho que eu vou fazer alguma coisa, uma reunião no Meet, né? Com seguimerdas, alguma coisa assim. E também eu ando pensando em fazer um pack do pé.
Bacana.
E disponibilizar num drive.
Bacana.
Mas um pack do pé engraçado, assim, tipo, meu pé na privada, no meio de umas comidas, um negócio.
Eu
uma coisa assim.
Eu acompanharia, eu adoraria.
Veria, amigo?
Veria sim.
Off. Viu, tá bom, mesmo. Então quando lançar, eu vou te mandar o pack do pé.
Eu vou adorar, por favor.
Tá bom, te mandar o pack do meu pezinho.
Tá, pode ser, combinado. Eu vou cobrar, Dani.
Tá bom.
Eu vou cobrar. E a internet já te trouxe algo de muito ruim? Crise.
Olha. depressão. Obrigada, Nicolas, pelo gatilho aqui ao vivo. Então... Coisas de ruim que a internet me trouxe. Acho que insegurança, principalmente com o meu sorriso. Que é uma coisa que as pessoas batem muito na tecla, amigo. Muito, muito. É um saco.
Mas por quê?
Não posso postar um vídeo. Eu abro a boca e as pessoas... Que dente amarelo.
Sério?
Nossa.
Que absurdo.
Nossa, teu dente é muito amarelo. Tu escova com margarina teus dentes. Isso eu até dou risada, que eu fico, ai meu Deus. Mas a gente, tipo, as pessoas acham que eu, sei lá, não escova os dentes. Eles ficam falando que tu não escova os dentes. Tu passa margarina na boca, não sei o quê. E as pessoas são ignorantes, né? Elas sabem que isso pode vir de 500 coisas. Genética, café, cigarro.
É,
ai,
total.
Até de antibiótico na infância vem.
É, tem muito rolê genético mesmo, assim. Eu já ouvi falar nisso também. Mas, nossa, que absurdo. Eu não sabia que era tanto assim. Porque não é algo
muito,
que eu perceba muito. Que ódio.
Não, eu também... É que aí que tá. Eu nunca tinha me incomodado com meu sorriso. Amo meu sorriso. Acho lindo meus dentão de cavalo. E daí falaram isso da cor dos meus dentes. Eu fiquei com isso na cabeça. Até hoje eu fico, ai, puta merda. Às vezes eu olho, assim, numa foto e eu fico, tá amarelo, hein, vida. Eu fico, o sorriso amarelo é o caralho. É a nova moda, irmãos. É indie. É minha cor favorita. Amo amarelo.
Ah, eu também amo amarelo. Minha cor preferida. Eu também, uma vez, eu gravei um vídeo que aparecia, tipo, meus dentes, assim, bem de perto. E alguém comentou assim, vai escovar esses dentes. Eu fiquei tão irritado.
Ai, que ódio!
Meus dentes, eles são muito grandes, né? Então, tipo assim, às vezes na raiz fica mais amarelo do que no resto do dente.
Ai,
e daí meu
sim,
dente ele aparecia
amiga.
Bastante bem perto da câmera. Então dava pra ver bem assim, como ele era mais amarelado na raiz. E aí, comentarista,
ai,
eu fiquei pé da vida. Pé da vida. Eu acho que isso.
Pra mim é assim, ó. Não, pode falar, pode falar.
Não, pode falar.
Não, pode falar, Nicolas, fala!
Eu ia falar que pra mim também, acho que isso é o que mais pega pra mim, assim. Tipo, criar inseguranças em mim. Que eu até falei em outro podcast sobre minhas olheiras. Que, tipo, nunca tive problema com as minhas olheiras. Mas daí começaram a comentar sobre isso. Tipo, Nicolas, vai dormir bem. Eu, caralho, mas eu tô dormindo bem, eu filho da puta. Sabe, minhas olheiras...
Nicolas, tipo, pode falar palavrão nesse podcast? Pode falar palavrão?
Pode.
Enfia o olho no teu cu! Vai se cagar, eu odeio gente que fica apontando coisas no corpo dos outros.
É,
não sei se tu viu, se tu sabe da tour do Twitter, que eu postei uma foto segurando o Monster,
meu
perguntando
Deus,
pro Bolsonaro.
Maravilhoso.
Meu Deus! Eu perguntando, e aí, Bolsonaro, cadê meu Monster? As pessoas falando meu corpo à torta e à direita.
Pois
caralho!
É.
Que saco! O corpo é de quem? Eu tô usando a roupa, porra! Me deixa
é
em paz!
Isso é meio irritante. É irritante, eu acho que é frustrante, principalmente porque a gente, tipo. Sei lá, eu não faria. Eu não falaria nada do corpo ou do outro, sabe? Tipo, do físico do outro. E daí, por isso que não entra na minha cabeça que as outras pessoas fazem. Tipo, gente, se eu não tenho essa vontade, por que que os outros estão tendo? Sabe?
Exato, eu fico indignada com isso. Fala da minha personalidade, você quer falar mal de mim? Fala, eu sou chata, eu tenho um monte de coisa chata. Eu grito, eu sou ignorante, eu falo um monte de merda. Fala da minha. É, porra, olha, nem dicção eu tenho. Fala disso, não fala do meu corpo, deixa meu corpo em paz, é só o que me carrega. Militei, ok, mano.
Que lacre.
Olha o deboche. Segura o deboche.
E o que de melhor ela te trouxe?
Oportunidades, novos horizontes, novas pessoas.
Delícia.
Ai, eu sou muito poeta, né? Mas.
É muito,
ai, peraí. Ui, deu uma rotão aqui. Mas acho que assim, principalmente amizade, que durante a quarentena eu me afastei de muitos amigos, né, que eu tinha aqui.
Sim.
Da minha cidade, do meu famoso ensino médio, que estou concluindo agora o terceirão.
Uhum, que Deus abençoe.
Aleluia. E, então eu me afastei de muita gente que eu conhecia. E o TikTok, assim, a internet, me trouxe muitas pessoas, e pessoas que eu admirava. Tipo a Mab, eu sempre falo da Mab, eu era muito fãzinha da Mab.
Também
é. Meu Deus, poder conversar com a Mab hoje em dia no off, saber a fofoquinha trans, conversar assim, é tudo pra mim. Todo esse pessoal que eu admirava e hoje eu tô conversando, até quem eu não conhecia, enfim. Tipo, a Bel antes eu não conhecia, mas quando a gente se conheceu, tchum, amor à primeira vista.
Sim,
e é sobre isso.
Muito massa, isso também é um sentimento que eu passo.
É, eu amo isso. E oportunidades, porque assim... O meu plano antes era, tipo, me formar no ensino médio, fazer faculdade lá em Porto, em Porto Alegre.
Faculdade de quê?
Fazer
queria?
Minha. Ah, é artes cênicas.
Bacana.
É o que eu penso muito até hoje, o cinema. É uma coisa que eu considero muito.
Uhum.
Penso muito sobre isso todo dia. Mas era isso, meu plano, ficar por Porto Alegre. Hoje em dia, eu vejo muitas outras oportunidades. Eu vejo a oportunidade, por exemplo, de mudar para Curitiba, São Paulo. Provavelmente eu vou mudar para Curitiba ano que vem.
Ai!
Então, foi uma oportunidade que a internet me trouxe, que eu nunca nem tinha.
Amigo, mas o que, que tem em Curitiba?
Ai, como é que eu vou explicar? É que assim, por exemplo, meu melhor amigo, o André Zerks, do TikTok, não sei se você conhece, mas o André, ele mora lá, e enfim, ele sempre fala muito de Curitiba, e eu vou pra Curitiba em julho, se a pandemia estiver um pouco melhor, pelo menos, pra eu poder conhecer e me mudar pra lá, que eu acho que a qualidade de vida lá é muito boa, não é tão longe de Porto Alegre, não é tão longe de São Paulo, fica no meio do caminho de tudo, é uma cidade gostosa de morar, então... Eu considero muito Curitiba. E São Paulo é o sonho da gay, né? Das gay paulistas. Todo mundo quer ser uma gayzinha paulista.
É
o seu apartamento.
Eu quero muito ir pra São Paulo, é um sonho meu. Queria muito, tipo...
É um objetivo, isso. Eu acho, de todo digital influencer, de todo criador de conteúdo
Fugir pra São Paulo, perder um pulmão.
Dependência, perder um pulmão, pegar um 700 doenças no metrô, ser assaltado.
É sobre isso. É um sonho. É São Paulo culture.
Ai, gente... Meu Deus, a gente xingando aqui São Paulo, os dois sulistas. Ai, vai... Não caiam em cima! Não, internet, não foi isso! Não foi
gente,
isso que
eu
quis
dizer. Não foi isso que eu queria dizer. Credo, nossa, São Paulo...
A gente tá só conversando.
Mas esse podcast tá o limbo, tu, gaúcha, que nojo, e eu, catarinense. Que horror!
Gente, me desculpa por ser gaúcho. Não foi minha intenção.
Gente,
não,
me perdoa ter nascido no sul, por favor, gente. Me perdoa por
não, isso é uma coisa que eu peço desculpa todo dia. Eu fico muito mal com isso.
Amiga, sabe
desculpa,
que eu tenho,
gente,
sabe
é
que eu tenho muito medo de, tipo assim, ó, eu esse dia eu tava pensando, será que me inscrevo no BBB? Mas sabe o que eu tenho medo? De no BBB xingar muito o sul e eu ficar odiado no sul e nunca mais poder voltar pra casa.
Amigo, eu penso muito sobre isso, porque eu quero muito, muito me inscrever no BBB pelo meme. Pelo negócio de eu entro, entendeu? Ai, puta merda, a Denise do TikTok, aquela louca do BBB. Eu ia amar essa fama, esses uma semana de fama que eu ia ficar no BBB. Uhum. Eu ia adorar. Então, eu penso muito sobre isso, mas eu acho que se eu fosse, eu ia com certeza falar mal do Sul. Eles iam falar, ai, tu é do Sul, né? Eu ia falar, sim, essa merda, esses gaúchos de bosta.
Pois é,
e
eu
ia falar um monte.
Eu tenho um pouco de medo de ser assim também, de tipo, ai, é, pois é, sou lá de Santa Catarina, aquele inferno, tudo povo problemático.
Uh-huh,
e daí,
imagina.
E daí aqui fora, tipo, Santa Catarina me odiando, minha cidade me expulsando, o prefeito falando, ó, esse cara aqui ele não vai mais entrar. Tá expulsando toda a minha família.
Então, amigo, mas é que a questão é, eu não odeio o Sul, eu odeio o sulista.
É, bom ponto.
Entendeu?
Bom ponto.
É, que tá. E também, assim, ó, eu tenho, nossa, eu falo muito mal do Sul, mas é que eu acho que tem que equilibrar, sabe, amigo? Porque assim, ó, tem muito patriotismo aqui, todo mundo fica, ai, orgulho de ser gaúcho. E eu acho que eu tenho que fazer a ponte, eu tenho que equilibrar, eu tenho que falar, não, eu odeio gaúcho sendo gaúcha, tá? Só pra manter o equilíbrio da força, entendeu?
Uhum. Eu ainda me sinto melhorzinho porque eu sou de Floripa. Floripa é conhecido por ser mais liberalzinho, assim, né? Uma coisa mais, tipo...
É, as gays de Floripa, tem
sempre,
todo um negócio.
Sempre,
enfim.
falam. Mas mesmo assim...
É, dos maconheiros...
Nossa, tem muitas, né? Tem muito.
Pra mim, o estereótipo de Floripa é loiro, com uma barbicha, maconheiro, meio surfistinha, camiseta floral. Pra mim, é isso.
É,
gente,
é isso
Floripa
mesmo.
É isso.
É isso mesmo. Exatamente isso. Oh, Deus. E, amigo... aqui fora, no off, a gente tava tendo um papinho aqui, não sei o quê. Te perguntei um negócio, tu falou que tu é meio porra louca, que tu já fez uma loucura. E daí, antes de começar também, eu te stalkei no TikTok. Que história é essa de Lego Avengers? 12 anos, Lego Avengers? Tu quer primeiro, tipo... falar um pouco sobre também o vídeo, porque eu tô falando aqui Lego Avengers, as pessoas estão, o que é isso? O que tá acontecendo?
Então... Vamos falar então. Postei um vídeo que acho que a legenda era eu com 12 anos achando que ia perder minha virgindade de uma forma super romântica e fofa, e daí depois Lego Avengers. O que aconteceu? meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Então, a questão é, um dia eu fui na casa do meu amigo e a gente jogou um Xbox, a gente estava lá jogando Xbox, enfim, a gente nunca tinha se visto daquela forma, eu olhei pro meu amigo, ele olhou pra mim e o Lego Avengers lá rolando, né, a gente metendo pau no Xbox ali, jogando, como bons amigos, a gente se olhou
metendo
e daí
pau
a gente
no Xbox.
Não, peraí. Essa frase ficou bem legal,
foi assim,
né?
Então, que foi?
No contexto. Foi, metemos um pau no Xbox. Foi assim que aconteceu, Nicolas. Perdi a virgindade. Metendo o pau no Xbox. Não, mas é, a gente começou a ficar, metemos o pau no Xbox. E foi isso, gente. E tudo por causa do Lego Avengers. Porque eu fui pra casa dele pra jogar o Xbox Lego Avengers e o Lego Star Wars.
Foi. Que é muito legal, inclusive, o Lego Avengers. Eu já zerei, eu adoro.
É, eu adorava também. E agora tem um peso muito emocional pra mim, que significa muito essa história. De meter o pau no Xbox. Me lembra muito isso.
Bacana, bacana. Isso pode virar até um. Isso pode virar até uma piada, tipo, ei, quer ir lá em casa jogar um Lego
Avengers. É, quer me chamar pra sair? Vamos jogar um Lego Avengers. É isso é o que me conquista.
Ai, que delícia. Amiga, quais são tuas ocupações fora da internet?
Além de fazer merda, como essa que eu acabei de citar.
Bacana.
Que eu faço fora da internet? Então, eu, como eu já mencionei anteriormente, eu sou atriz.
Uhum.
Eu comecei a atuar em 2018. Eu não sou atriz de carteirinha de TRT, né? Então, eu acho que não é tão certo eu falar assim que eu sou atriz. Mas eu atuo. Eu amo atuar. Eu escrevo textos no off, no meu bloco de notas do celular. Uhum.
Sim.
Deixa eu pensar, eu gosto de pintar quadro, eu gosto de desenhar.
Sério?
Coisa. E é uma coisa que eu guardo pra mim, assim, eu gosto de reformar coisa, eu gosto de pintar roupa.
Pô, que
de
massa,
fazer minhas roupas, assim, estilizar e tal. É basicamente isso, eu acho. Ah, eu também estudo, né, fora da internet. Eu tenho... Oh, peraí, que me deu um soluço aqui. eu estudo, eu tô no terceiro ano do ensino no médio, então eu tô aí, né, nesse processo de lutar pra me formar, estudando entre aspas, né, a gente finge que estuda.
Bacana.
Tô no processo aí.
Amiga, então tu é artista, como é que é a tua família com isso?
Ah, então, pra minha mãe é maravilhoso, ela adora, ela participa de alguns vídeos, inclusive um dos meus vídeos favoritos é com a minha mãe.
Uhum.
Ela sempre tá muito inteirada nisso, em questão de...
Deixa eu te falar um negócio. Vídeo do Dia das Mães. Denise! Não, aquele vídeo... Eu passei mal. Essa mulher é perfeita.
Engraçado. Eu amo minha mãe. Amo. Ai, aquele vídeo eu ri tanto, gravando, editando tudo. Eu olho esse vídeo, eu gargalho.
Sim,
minha mãe falando que os pronomes dela são nós. Eu passo mal. Mas, vai. Enfim. Em tudo, assim. Até na questão de atuação, ela sempre me apoiou muito.
Uhum.
Ela que me levava sempre pro teatro.
Uhum.
Ela que me inscreveu pro teatro. Ela que foi atrás disso comigo. Em questão de figurino, ela sempre buscava as roupas, comprava e tal. Então, a minha mãe ama. As minhas irmãs, uma delas é cineasta, né? Então, ela também adora participar dessas coisas, me apoia. O meu pai, eu não tenho uma ligação muito forte com ele.
Uhum.
Então, ele tem consciência do que eu faço, mas ele não curte muito. Que
Entendi.
É aquilo, né? Os pais geralmente esperam um advogado, um médico.
Total.
Daí recebe o quê? Um TikToker. Um TikTokerzinho em casa. E a minha outra irmã, ela faz matemática e ela não é muito ligada na... Nesse mundo. Então,
Entendi.
É basicamente isso. Mas a minha mãe ama, né? Ela, eu acho que é a maior fonte, assim, de apoio que eu tenho mesmo.
Uhum. E como que foi pra ti o processo de se reconhecer como uma pessoa não binária? É assim que tu se reconhece, amiga? A gente tinha conversado um pouco antes, eu não me lembro qual que era a tua resposta.
É, então, eu não sei se eu sou não binário, se eu sou o quê, assim. Eu acho que eu tô mais pra um gênero fluido. Eu acho que é nessa categoria, assim.
Uhum.
Porque é aquilo, eu me identifico às vezes mais com o espectro masculino, às vezes mais com o espectro feminino.
Uhum.
Então, eu diria que é um gênero fluido, porque varia mesmo.
Saquei.
E Eu comecei a me reconhecer assim lá pelos meus 14 anos, que foi que eu comecei a olhar para o meu entorno, olhar para a sociedade, para os meus coleguinhas, para as minhas amiguinhas, os amiguinhos, e ficar, eita, eita, meus amores, eita. Eu acho que eu não sou bem assim.
Tem alguma coisa acontecendo eita, aqui, viu? Tem alguma coisa acontecendo aqui.
É, foi bem assim, daí eu raspei a cabeça pra ver, fiquei com cara de gurizinho, daí eu comecei a gostar e foi por aí, fui vendo, me reconhecendo e cá estamos nós, não sei direito o que eu sou, mas eu sou alguma coisa.
alguma coisa, e uma coisa linda que é, Dani.
Ai, para!
Eu vou te deixar sem graça.
Ai, guria, que isso?
E como que foi pra tua família também, tipo, porque tu é bi, né? Como que também foi esse rolê de sexualidade, família? Então,
o que rola dentro disso? Tipo, em questão de gênero, eles nem tchum, assim, eu não falo sobre isso, porque eu acho que eles nem entendem muito sobre. Só com a minha irmã já conversei, mas enfim. Questão de sexualidade, quer que eu conte como foi a história?
Não sei, se tu quiser, se sentir à vontade.
Eu posso. Não, isso eu adoro contar, adoro uma lacração.
Então lacra, eu quero lacre.
Então eu vou dar uma laqueada aqui.
Vai.
Bom, era dia da posse do Bolsonaro. Quando aconteceu.
Coisa boa.
Em 2018, meu pai fez uma reunião de família para conversar sobre o governo. Que ele queria falar sobre isso. Daí, ele, né, meio pró o Bozo. E eu, desde sempre, contra. A gatinha comunista. Daí rolou essa reunião. Daí eu tava lá militando, né? Bem milituda, aqui lacriando, feste. Uma hora eu falei, nós da comunidade LGBT. Aí pegou. Aí meu pai falou, nós?
Pera, mas foi sem querer?
Daí eu falei, eu falei, nós sem querer. Não era, foi assim, soltou da minha boca.
Entendi.
Aí, quando eu vi, eu fiquei, guria, e agora?
Ups.
Putz, o que que eu falo? Aí eu disse, nossa, isso aí, eu sou bissexual. Aí ele, meu pai, ele virou e perguntou, por que tu quer mudar de sexo? Aí eu fiquei, quê? Eu falei, não, quem é bissexual é quem gosta de dois ou mais gêneros. Daí ele falou, filha minha não é puta. Aí rolou barbaridades.
Meu Deus do céu.
Discussão, pedrada na cabeça. Aquelas... Não, capaz. Mas
capaz.
Foi tenso.
Entendi. E com a tua mãe, ela tava nesse rolê também?
Ah, minha mãe tava junto, mas daí a minha mãe, ela falou, que novidade, né, gurizada?
Ela já meio que sabia, assim, já sentiu o cheiro.
Já o cheiro de couro de longe, daí já minha mãe sempre sentiu, eu acho.
Bacana.
Quer dizer, ela disse que não esperava muito, ela falou que não achava que era assim, mas, bem capaz, ainda parece.
Mas ela parece muito fofa, mas então, assim, na medida do possível, foi até que...
Foi um caos, assim, hora do início.
Entendi.
A discussão foi o caos. Mas hoje em dia, eu acho que todo mundo, sabe, foda-se. Tem a bandeirota aqui no meu quarto, gigante. Eu falo por adeus todo mundo que eu sou bi, então... Só tem que aceitar, né?
Amigo, mas tipo... Por que teu pai fez uma reunião pra falar sobre política com a família? Que coisa esquisita.
Amigo, tu acha que eu entendo? Aconteceu.
Quando tu falou isso, eu fiquei, ué, mas por que ele fez isso, meu Deus? Só pra causar discórdia? É pra brigar. Gente, vamos se reunir aqui em casa pra gente se xingar?
Eu acho que foi isso. Eu não sei se é porque na época eu tinha 14 anos, né? Então eu não sei se era pra tentar, tipo, me puxar pro lado dele, formar minha opinião e, sei lá, querer discutir sobre isso. Eu não sei qual foi o objetivo, eu não lembro. Mas era pra falar sobre a posse, falar: esse é a nova era, gurizada, é o Bolsonaro 17. Daí foi lá eu e minha irmã comeu o cu. Discutir.
Ai, meu Deus, que caos. 2018 foi realmente traumático pra mim mesmo, assim. Eu briguei com várias partes da minha família. Facebook, na época, tipo, eu ainda meio que usava um pouco, assim. Nossa, era só isso. Era só isso. Facebook era só pra brigar.
Tu usava Facebook em 2018?
Eu usava só pra xingar Bolsominion.
Ai, meu Deus, eu tô te julgando internamente, mas tudo bem.
Não, amigo, pior que eu, ano passado eu fiz um curso de atuação e tinha um grupo, e daí, tipo assim, esse curso, eles mandavam as coisas, sabe aonde?
Ai, não.
Num grupo não. Do Facebook.
Custava um grupo do Zap? Custava.
Não, tipo assim, eu até entendo porque algumas coisas... Era pra postar vídeo, às vezes o vídeo era muito longo, né? Então, tipo, deixava ali na timeline. Mas, de repente, um Discord.
Ai, gente.
De repente, um Discord que é mais hoje em dia, meu Deus. Facebook é tão anos 2000.
Ai, eu não tenho... Eu acho que eu parei, assim, com o Facebook em 2017, eu acho. Daí eu falei, gente, é demais pra mim. Então, muito
eu também parei em 2017. Mas em 2018, em época de eleição, resolvi dar uma olhadinha. Me irritei, resolvi ficar. E daí postei uma foto, tipo, ele não. Eu era assim, era o lacre, seguro o lacre.
Ah, não, pode crer. Eu entrei no Facebook pra postar essa foto.
Tá vendo?
Eu tenho certeza.
Tá vendo?
É verdade. É verdade.
Então, eu fiz isso. E daí, no comentário da minha foto, que rolou a treta. Tipo, cento e poucos comentários de familiar, tipo, sabe? Falando um monte de coisa. E daí, meu irmão...
Meu Deus!
Viralizou
no Face!
Viralizei no Face, amor. Segura o lacre. E textão. E era textão atrás de textão. Pá, pá, pá.
Era feixe atrás de feixe. Não, e viralizar no Facebook hoje em dia... Eu não sei se tu já foi parar em grupo de Facebook.
Nunca que
eu saiba. Pessoas, tipo... Nossa, eu a Raíssa, o pessoal, assim, a gente ama esses grupos, porque é o lugar onde a gente para. Ai, porque o TikTok não devia existir.
Ai,
eu
sei.
Adoro.
Amiga, mas não teve uma treta contigo também por causa disso? Eu me lembro de alguma coisa assim, que tu já sofreu por causa disso, não?
É, eu sofri bastante, amigo. Perdi, ó, tu pode ver, meu nome no TikTok era Denise Esperor. Uhum. É Denise Esperor. Porque era pra ser só Denise Espero, mas já tem uma desgraçada com esse nome. Com
maldita!
Esse uso. Maldita! Só que daí, no Instagram também era Denise Espero, no Twitter. Os desgraçados do Facebook derrubaram todas as minhas contas. Todas. Eu perdi duas contas no Instagram por causa deles.
Meu Deus.
Uma no Twitter. E a do TikTok caiu, mas eu fiz um apelo. Nossa, eu fiz um textão pro TikTok, pro próprio TikTok, pro senhor TikTok, falando: meu Deus, por favor, eu produzo conteúdo todos os dias, não é isso. Meu conteúdo não tem nada demais. Fiz um apelo, chorei, recuperei. Mas Instagram e Twitter nunca nem vi mais.
Foi com Deus.
E era conta... era conta minha pessoal, que eu tinha desde, ó, Twitter, acho que desde 2015, Instagram,
caraca,
desde, sei lá. É, desde 2017. Então, assim, ó, perdi tudo. O drama de Denise, morando de aluguel.
Caraca, mas que poder essa gente tem, tipo, de... Quanta gente tem pra conseguir derrubar uma conta, né?
Em céu, amigo. Eu tenho medo desse céu. Eu tenho medo dessa facção criminosa.
Eu morro de medo também. Eu morro de medo, de incel. Isso é engraçado. Ô, Dani, e... Cara, eu não sei se a gente já falou sobre isso, porque também, pra quem não sabe, ninguém provavelmente sabe, a não ser que esteja sendo muito perceptível. Mas eu e Dani, a gente tá gravando isso em dia diferente. O começo do podcast foi num dia, começou a travar muito, a gente falou, vamos gravar outro dia? Vamos gravar outro dia. Então aqui estamos gravando em outro dia. E eu não me lembro se a gente falou sobre o fato de tu escreveres. Porque uma vez eu tava no Twitter, e daí eu vi um vídeo teu recitando um poema, daí eu fui ver. E eu achei tão foda que eu fiquei assim, eu fiquei o vídeo todo assistindo, eu fiquei pensando assim, cara, mas de onde que é esse texto? Que texto foda. E daí depois que eu fui ler, eu acho que tava na legenda, dizendo que o texto era teu. E daí fui responder, tu tinhas excluído. Quer falar sobre isso?
falo. É, eu acho que a gente não falou sobre isso ainda. O que aconteceu? A bonitona aqui... eu escrevo também desde 2018. 2018 é um ano importante, né, amigo?
Importante.
Aconteceu várias coisas.
Muitas coisas em 2018.
Mas assim, eu, na real, acho que eu sempre gostei de escrever, assim, desde pequena. Eu, quando, até quando eu não sabia escrever, eu inventava história e eu pedia pra minha mãe escrever por mim. Então, escrita é um negócio que eu sempre gostei. Daí eu comecei a ler muito, 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 desde os meus 12 anos. Eu sempre li livro grande, sempre gostei de ler. Aí eu comecei a escrever, principalmente poema. História eu escrevo, mas não tanto quanto poema. E textinho e tal. Então, eu tinha até um Instagram de texto. Eu acho que eu falei disso no dia anterior. Que acho que em 2018, 2019 eu tinha um Instagram de texto onde eu postava esses textos. E esse ano eu decidi gravar um vídeo recitando o poema. Só que daí eu postei no TikTok e começou a ter muito comentário negativo. Aí eu fiquei com vergonha. É que, sei lá, estavam falando: nossa, que estranho a Denise falando sério. Nossa, não sabe nem ler um texto. Nossa, que dicção ruim.
Que horror! Um negócio assim. Nossa, eu achei muito bom.
É, daí eu me senti reprimida. Daí eu falei, não, Deus, críticas. Daí eu não soube lidar, apaguei mesmo, tá? Admito, gente, eu apaguei. Eu apaguei. E eu postei no Twitter, mas também apaguei, porque, sei lá, eu pensei, tá, deixa, eu vou apagar então. Mas talvez um dia eu poste de novo algum texto meu.
Eu achei muito bonito, que eu fiquei até pensando da onde que era, sabe? Tipo, que texto foda, de onde será que ela pegou ele? De que livro será que é isso? E daí depois descobri que era
obrigada, amiga.
De nada. Muito
obrigada.
De nada,
cara. Ai, valeu. Ai, assim eu fico bem gaysona.
bem gaysona essa vara. Um sonho.
Um sonho. Aqueles de padaria. Ai, piada ruim, desculpa. Desculpa, eita, chama o Ratinho.
É Praça Nossa? O que que é isso?
É, meu Deus, desculpa, gente, essa foi ruim mesmo. Mas foi a primeira merda que veio na minha cabeça. Um sonho. Ai, tem um que, assim, é uma frase que eu tenho na minha cabeça que eu sempre pensava, se eu fosse pro Miss Universo, o que eu ia falar? Mas, ai, é uma frase, assim, ó, bem podre, mas eu vou dizer, porque tá no meu coraçãozinho. Que eu sempre quis, assim, meu sonho sempre foi ser atriz. E o meu objetivo com isso sempre foi fazer as pessoas se sentirem bem de alguma forma, se identificarem. E o meu sonho é ajudar o máximo de pessoas possível que eu posso, tipo, com o que eu gosto de fazer. Que é comédia, escrever, atuar, sei lá, em relação à arte. Então, enquanto eu puder estar ajudando as pessoas e fazendo elas felizes, esse é meu sonho. É isso que eu quero pra minha vida.
Ai, que lindo! Sabe de uma coisa que eu, às vezes, reflito? Que o TikTok, ele deixa as pessoas famosas com mais facilidade, assim, né? Tu tem um ganho de seguidores de forma mais rápida, ele entrega teus vídeos, né? Enfim, não é como o YouTube da vida, por exemplo. E como disso nascem criadores de conteúdo, assim, mais humanos. Eu sinto isso, assim.
Também acho.
Né, de pessoas mais reais, que a gente vê mais, assim. É. Sabe?
E gente como a gente.
Isso! E eu acho que tudo é isso. Por mais que tu seja toda diferentona, assim, né? Tu tem isso, assim, internamente, eu sinto, de ser humana.
É, então, humana. O que eu penso muito é, tipo, pessoas que, tipo, sei lá, pessoas tão comuns que ficaram tão famosas, tipo. Eu sinto que é, tipo, tão real, assim. Tipo, as pessoas são muito reais no TikTok, no geral. Claro que, né, todo mundo, mas, tipo, uma boa parcela, tipo, vou citar de novo, Mabi, Laura Serafim e tal.
É, total.
Que
nossa,
é meus amigos, né?
As duas são, tipo, ótimos exemplos, inclusive. Laura, dá pra sentir mesmo, ela muito real.
Sim, sabe? Elas são muito referentes, porque elas vivem aquilo e elas mostram aquilo. E é a realidade delas, e é isso aí. Eu adoro isso, adoro esse tipo de conteúdo. E eu acho que é isso que a internet precisa no momento de pandemia. É as pessoas se sentirem mais reais, verem pessoas reais e sentirem que não estão sozinhas, porque que eu não acho tão real, vou aqui fazer uma crítica social foda.
Vai.
O que eu não acho real é pause nesse momento, principalmente agora, tipo, uhum, nesse momento crítico da pandemia, por exemplo. House é um exemplo, né, de pessoas mesmo testadas e com todos os cuidados. É real, para a maioria dos brasileiros, tá todo mundo em casa.
É verdade.
E daí tu tá vendo um pessoal aglomerado, e daí, nossa, eu fico muito mal quando esses vídeos aparecem no meu For You e os comentários, tipo, poxa, queria estar assim com meus amigos, meu avô morreu semana passada, verdade, e vocês estão aí... Sei lá, eu fico super, super pensativa com isso. Eu fico muito mal com isso.
Eu, se eu tivesse numa house, eu ia estar me sentindo horrível. Sendo bem sincero.
Então, se você está numa house e está ouvindo esse podcast... Não, capaz, ai, capaz. Que acho que se tu já fez, se tu já participou... Ah, sei lá, né? Já foi. Uhum. Mas eu acho que... No mínimo, ter consciência do que tu tá fazendo. Tipo,
é verdade.
Eu fui chamada hoje pra participar de uma house em São Paulo.
Uhum.
Amigo, eu do Sul, vou viajar até São Paulo.
Pra ser único adolescente. Ah, não.
Bem capaz. Pra produzir conteúdo. E outra que eu morro de... Eu não morro, mas eu não gosto de produzir conteúdo na frente dos outros.
Uhum.
Eu fico com vergonha, uhum, de gravar vídeo.
Eu, amiga, eu... Ano passado, eu tinha sido convidada também pra uma. E daí... E daí eu até no começo eu tinha aceitado, porque eu pensei... Porque eu não tinha nem 100 mil seguidores na época. E daí eu pensei, cara, vou conseguir crescer. Uhum. É o que eu preciso. É o que eu preciso.
Sim,
porque
sim.
Eu tinha como meta bater 100 mil antes do final do ano. E aí,
sim, ano passado eu ainda tava no hype,
é,
né?
É, total. E daí eu, eu falei... E daí eu pensei, cara, é isso que eu preciso, eu vou. Chegou na semana, quase na semana... Não, na semana anterior aí, eu cancelei. Eu falei, não vou. Tipo, porque... Porque, tipo assim,
largou, morta.
Larguei. Tava acho que 3 semanas pro Natal. Daí eu comecei a fazer a conta. Se eu pego o corona lá, eu vou acabar com o meu Natal e meu ano novo. Tipo assim, porque eu não vou conseguir ver a minha família, não vou conseguir ficar com a minha família. E que perigo, sabe? Eu pegar corona e passar pra minha família. E daí eu não fui. E aí, esse ano, eu não ia pra uma house esse ano, mas eu cheguei a comprar passagem pra ir pra São Paulo em março pra conhecer meus amigos. O Rui, inclusive, ia comigo, né?
Ai, nossa, o Rui!
Que tu, inclusive, conheceu ele! E a gente
é então,
muito amigo do Rui.
Pois é, sobre isso, né? Eu viajei, eu fui pra São Paulo e o pessoal veio... Eu fui pra São Paulo em novembro e o pessoal veio pra cá em janeiro, né? O pessoal, não. Veio... 3 pessoas, né? O Rui, o Breno, o André... Ah, e o Ravi também, 4. Enfim.
Uhum.
E, tipo... Mano, a gente tomou todos os cuidados do mundo. Ninguém pegou corona em nenhuma das viagens. E ficou tudo tranquilo, sabe?
Uhum.
Só que mesmo assim... hoje em dia, eu acho que eu faria diferente, sabe?
Uhum.
Porque, tipo... Eu fui pra São Paulo pra conhecer o pessoal. E eles vieram pra cá pra gente passar, né? Uma semana. Eu passei uma semana uns dois. E, tipo, foi uma coisa que na época não tava tão ruim a situação... Tava a bandeira verde em São Paulo,
pois
aqui a bandeira tava amarela.
Esse é o rolê, né? Tipo, eu acho que novembro e janeiro foram umas fases mais tranquilas, assim, que a galera mais relaxou, né? E por isso que talvez a gente esteja hoje fudido como a gente tá.
É, então, é exatamente isso. Na época tava tudo bem, e daí a galera tava mais relaxada.
Uhum.
E daí eu acho que é até por isso que a gente tá na situação atual, né? Então, eu não me arrependo de ter conhecido as pessoas, mas eu faria diferente hoje em dia.
Uhum.
Porque, ainda mais com a situação atual, né? Então é isso que eu penso. Que no momento lá, tava de boa, mas hoje em dia as coisas não estão. Então, preferível fique em casa se não precisa.
Uhum.
E essa questão de quarentena, bah, é muito foda. Ainda mais a gente que tem, 10 mil seguidores de alguma coisa, sabe? É uma influência, querendo ou não.
Uhum.
Então
eu
penso
também
muito sobre isso.
É, foi uma coisa também que eu pensei, tipo, será que eu quero fazer uma coisa agora, que daqui a 3, 4 meses eu... Porque a real é que a gente não tem perspectiva, né, de quando isso vai... Nossa, que papo complicado, né? Puta que pariu. Desculpa pra você que tá ouvindo, já tá cansado de ouvir isso, mas enfim. É...
Mas a gente precisa falar sobre isso, querendo ou não, mas... Desculpa, gente. A gente vai falar.
Tipo assim, a gente não tem perspectiva. Então eu ficava pensando assim, cara, pode ser que daqui a 3 meses tudo tenha passado E tipo, de boa, sabe? Tipo, fiz, tô em São Paulo agora pra numa casa, e daí daqui a 3 meses passou tudo, acabou tudo, de boa, não vou ser cobrado por isso. Mas pode ser que daqui a 3 meses esteja ainda pior e essas pessoas resgatem vídeos antigos meus e eu me arrependa, sabe? Tipo, caralho, por que que eu fui nessa casa, sabe? Então, enfim. A gente não tem como saber
e
nada.
E eu penso aí sobre isso. Se resgatar a coisa antiga minha, eu vou... O que que eu vou falar? Gente, é verdade. Eu fiz isso que tá nos vídeos. Tipo, mas de qualquer forma, né? Mesmo tomando todos os cuidados, tá, a gente saiu igual. Podia ter ficado em casa. A gente fez. Sabe? Não, eu não faria isso novamente. E é isso aí. Já fiz, mesmo eu não tendo pegado corona, não tendo transmitido pra ninguém. Fiz. Tá certo. Não 100%, mas eu fiz e eu tenho que assumir as consequências. E é isso aí.
E Dani, o medo?
O medo? Deixa eu pensar. Ai. Nossa. Eu não tenho medo de nada. Capaz. Até parece, né? Não, eu acho que meu medo... Não sei se é um medo, mas eu tenho muita coisa com... aprovação, assim.
Uhum.
Eu acho que eu tenho... Não. Já sei. Não é nem aprovação. Eu tenho medo de ser completamente esquecida. Eu sei que isso vai acontecer uma hora. Tipo, as pessoas vão... Tipo, sei lá, né? Depois de um tempo que eu morrer, as pessoas vão esquecer de mim, como é natural, né? Acontece com todo mundo. Menos pessoas lendárias da história, que estão, enfim, livros de história. Mas eu tenho um leve medo, assim, das pessoas esquecerem de mim. Esse negócio de, tipo, eu não deixar um legado, uma mensagem, alguma coisa que as pessoas, tipo, pensem, ah, nossa, a Denise era essa pessoa, ela fazia isso e eu aprendi isso com ela, sei lá, ela... Alguma coisa assim, sabe? Eu acho que esse é meu medo.
Entendi. Bacana, é um bom medo.
É poético, real.
E, Dani, pra gente acabar... Momento pode surtar, onde tu faz um desabafo, fala algo que tu sempre quiseste dizer na internet, de forma livre.
Ah.
E
livre, leve e solta. meu desabafo é o seguinte. Vou ficar irritada até de falar disso, eu acho.
Vai.
Porque só de pensar já me dá uma dor de cabeça. Eu não aguento mais as pessoas sendo tão sem noção na internet. Vou militar de novo. Porque, ai, olha. Mano, eu vou falar com o público agora. Você que tá vendo esse podcast. Quando pensar alguma coisa, vou comentar isso no vídeo dessa pessoa, nessa foto dessa pessoa, em qualquer lugar. Vou postar isso na internet. É de bom tom? Não. Se não é de bom tom, fica quieto.
Uhum.
Não é de bom tom. Só não é de bom tom. Fica quieto, não digita. Tu tem essa opção. Todo dia, quando tu acorda, tu tem a opção de não fazer algo ou fazer. Pensa antes de fazer, pelo amor de Deus. Pensa antes de falar, pensa antes de fazer. Porque eu não aguento mais. Tipo, ontem, já tava super mal. Eu já tava com dor, tu sabe, amigo.
Uhum.
Aí... eu fui ver os comentários do meu vídeo e é tudo uns comentários assim. Ah, primeiro que os comentários na TV até eu tolero. Ai, o que, que tu acha do tráfico de anão? O que, que não sei o quê? Ai, tá. Mas agora, eu comentar coisa ruim no vídeo da pessoa, te leva o quê? Falar, ai, tá flopada? Filho do cu! Que coisa chata! Quanto ocupado tem que ser pra cuidar vídeo, número dos outros?
É verdade. E também, como é que... Que pessoa é essa que controla teus números também, que sabe quando tu tá flopado e quando tu não tá, sabe?
É, gente, pelo amor de Deus, acabei de bater 1 milhão, que elas é... Ui, bati 1 milhão! E aí, tá ligado?
Uhum.
Não, mas... Mano, sabe? Tipo, o que que te interessa? O problema é meu também, o problema é da plataforma. Não te... Oh, que ódio, odeio isso. Pessoas sem noção na internet.
Tem que ter uma aula
de como se comportar na internet. Sinceramente. Alguém devia fazer um manual de comportamentos na internet. O que é de bom tom e o que não é. Aquela mulher, esse vídeo do é de bom tom, ela tá fazendo certo. Ela tá educando as pessoas de como se comportar.
Inclusive na pandemia, como se comporta na pandemia. Dani, muito obrigado, vida, por ter participado. Eu tô muito feliz de te ter aqui, porque eu sou muito fã teu. Eu sempre, todo podcast, eu elogio todo mundo no final. Eu sempre falo que eu sou fã da pessoa.
Verdade,
mas é que eu só
que
convido,
puxa saco.
Mas é que eu só convido pessoas que eu sou fã de verdade, que eu acompanho e que eu gosto do trabalho, sabe? Eu nunca convido gente que eu não acompanho muito.
Ai, que bom, então. Fico muito feliz.
Então, realmente, eu sou fã de todo mundo que eu convido, e por isso eu falo. Sou muito teu fã de verdade. Muito obrigada por ter participado. E fala todas as redes sociais aqui pra galera.
Bom, gente, meu TikTok é Denise Esperor, com R no final, tipo de desespero, Denise mais desespero. Uhum. Em todas as redes sociais, o que muda é a quantidade de R no final por conta das contas que eu perdi.
Malditos.
No Instagram.
Malditos em céu.
Malditos em céu. No Instagram é Denise Esperor, com 3 R. No Twitter, Denise Esperor, com 2 R. É isso, me sigam. Vamos fazer a publi da gata?
E no TikTok, é com quantos R?
Um R só.
Um R só. Tá, Instagram 3, Twitter 2 e TikTok 1. É uma escadinha.
Isso aí.
Bacana. Gente, me sigam também nas minhas redes sociais, @NicolasAvancini em tudo, Instagram, Twitter e TikTok. Um beijo, fiquem bem, se cuidem, pelo amor de Deus, usem máscara.
Álcool em gel no cu.
Isso, exatamente. Exatamente, se cuida certinho, gente. Um beijo.
Beijo. Ai, que ódio.